uma. A gente aqui só quer beber a pólvora.
Oral, a cerveja que se deseja.
A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar.
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3. Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? É? Dos Jardins do Lógico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Estamos a um dia do final de 2009. Esta emissão não é em direto, a esta altura já deve estar nas Canárias. Que eu sou um animador bastante inteligente, mas de qualquer modo, para as pessoas que ficaram em Portugal, temos esta emissão sobre o paranormal. É verdade, é assustador, eu sei. De um lado temos o António Rodrigues, do outro, no Porto, neste caso, temos a Raquel Loureiro. Quero agradecer desde logo a ambos.
Ora, essa,
vocês são dois casos paranormais, mas estão perante outro que também é, eu assumo. Aliás, eu assumo isto e assumo mais. E eu sempre gostei, por exemplo, de OVNIs. Uhum. Aliás, é conhecida a minha história de um OVNI que ouvi às 4 da tarde em Faro, quando tinha 12 anos de idade, mas ninguém se acreditou em mim, mas eu vi claramente e lembro-me que pareciam daqueles pratos de inox antigos que se usavam. Agora já ninguém usa pratos de inox, mas antes usavam-se. Okay. Olha, naquela série, conta-me como foi, muitas vezes aparecem pratos de inox, okay, que eram usados naquela altura. E era um prato de inox gigante, lembro-me bastante bem. Não tinha janelas.
A minha mãe também já viu um OVNI quando tinha 14 anos, e aliás, viu o parque campismo todo e disseram num jornal que foi uma alucinação coletiva.
Pois, eu acho que há uma vantagem nas pessoas que avistam os OVNIs. Depois de revelarem isso, normalmente deixam de beber.
Eu acho que ela a partir daí começou a beber mesmo.
A sério? Também é ao contrário. Também já aconteceu o contrário. Não, mas eu, por exemplo, acho que acredito nisso. Porque, sinceramente, quando penso em seres extraterrestres, eu acho que era demais que agora, de um momento para o outro, vejamos.
Surgissem
novos amigos?
Novos amigos, boa maneira de pôr a coisa, ok.
Por acaso eu não os vejo nada como
agressivos ou hostis.
Como agressivos ou... e hostis.
Se calhar são todos mulheres e bem interessantes, quem sabe?
Isso seria uma visão.
Eu por acaso tive a oportunidade de me reunir com a Sociedade Portuguesa de OVNIologia aqui há umas semanas e achei curioso o facto de eles não gostarem nada e até repudiarem um bocado a ideia de juntar a OVNIologia, que é uma palavra que nem devia existir, mas pronto, é o estudo dos OVNIs, com o paranormal, porque eles são todos pessoas que têm um background muito científico e muito prático. E quando se junta a OVNIologia ao paranormal, é um bocado dizer que é inexplicável e será sempre inexplicável. E o que eles tentam sempre, eles recebem muitos casos e tentam sempre ir ao fundo das questões, rejeitar até, a intenção é essa, é rejeitar que aquilo é realmente um OVNI ou não.
Mas eles não acreditam na tese de que é algo inexplicável?
Não.
Mas sim, explicável.
Exatamente. Não há nada que ter medo, mais uma vez, aquela conversa que nós tivemos no outro dia. Foi que não há nada que ter medo. Há explicações para tudo, não é?
Eu se calhar, sim, agora vou ser um bocadinho diferente. Eu acho que não tem nada a ver com o paranormal.
Porquê?
Porque acho que era um bocado irrisório sermos os únicos, não é? Num universo tão grande e sermos os únicos a existirem. E acho que isso não é um fator paranormal. Paranormal, para mim, está relacionado com a vida após a morte, não é? Com algo mais espiritual do que haver seres no outro mundo.
Já agora, porquê que as pessoas têm experiências com o paranormal? Normalmente ficam perturbadas.
Olha, eu não fico. Já tenho desde pequena. Já
tiveste muitas experiências com o paranormal?
Já tive.
Bom dia.
Eu lembro-me, olha, a minha primeira experiência, tinha 3 anos e lembro-me perfeitamente.
Como é que foi?
Eu de manhã costumava ir para o quarto do meu bisavô, ele contava-me histórias, e houve um dia que fui e a cama estava feita, ele não estava lá, e ele simplesmente estava a boiar à beira do teto. Eu ia para lá falar com ele bastantes vezes. A minha mãe, na altura, ela agora diz-me que eu ia para lá falar sozinha, que devia ser maluquinha. Realmente sou maluquinha, mas eu vi ao meu bisavô.
Isso era uma alucinação. Tiveste alguma vez alguma explicação para isso?
Não.
Tu chamas isso uma alucinação? Algo que viste
não.
mesmo?
Vi mesmo, vi. Vi e já vi mais vezes, já senti, já vi, sei lá.
Pessoas a boiar no teto?
Sim.
Sempre?
Não. Essa foi a única vez que vi. Não sei porquê, mas não sei explicar.
Então, mas diz-me outras experiências paranormais que tens tido.
Olha, quando o meu pai me faleceu, eu antes... Eu estava há um ano que já não falava com ele e posso dizer que no dia que senti que ele tinha morrido e tive a confirmação passado um bocado, não é? Por um telefonema, mas já sabia, já tinha. E nesse dia, visto que eu não falava com ele há bastante tempo, à noite o meu pai veio-se despedir de mim. Eu sei que isto...
Mas como
quer
assim,
dizer, devem estar a pensar...
Apareceu no teu quarto e
sim,
disse qualquer coisa?
Sim, disse-me, falou comigo. Ele respondeu-me ao que eu queria ouvir. E eu senti-o lá, senti... lá está, é difícil de explicar, só mesmo vivendo, porque quem está do outro lado a ouvir pode pensar, bem, ela realmente tem um parafuso a menos, não é? Ou então, não sei. Mas é difícil de explicar. Eu acho que só quem tem uma sensibilidade mais apurada e quem passa por coisas assim é que, pronto, que realmente sabe se é verdade ou não.
Por exemplo, o que me estás a dizer, os dois episódios que relataste, a da altura, sabes o que é que me fizeram lembrar? Coisas ligadas também com o espiritismo. Não é?
Sim,
mas está tudo o paranormal está também ligado.
Sim, completamente.
Então, como a Raquel estava a dizer, o paranormal normalmente mexe um bocado nas questões da vida após a morte, e o espiritismo é isso mesmo, não é? Eu gostei muito de uma expressão que o administrador daquele fórum que estávamos a falar, o Portugal Paranormal, disse, que era desencarnados. Ou seja,
são desencarnados.
Sim, eu gostei muito disso, porque são realmente... O que ele quer dizer com isto é que são pessoas que já não têm corpo. Portanto, tudo o que faz nós, pessoas enquanto pessoas, existe para lá de um corpo físico. E é isso que...
Vocês acreditam nos desencarnados, então?
Sim.
Pois, quer dizer, eu sou um bocado...
Já percebi que tu és mais cético.
Não é uma questão de ceticismo. Não é uma questão de ceticismo. O que eu faço é eu aplico um raciocínio cético. É algo que eu não consigo explicar para tentar chegar ao fundo.
Mas eu já li um bocadinho sobre os teus comentários no fórum e realmente acho que tu já deves ter-te apercebido de algo mais, não é? Pela experiência que tu tens e pelos relatos.
Até sempre ser informada a este nível,
sim.
Não é?
Sim, mas se fores ver, portanto, eu digo aquilo que eu acho que aconteceu comigo, aquilo portanto, o que eu relato é a experiência que eu tive. Nunca digo que é algo que é real, nunca digo que é concreto, nunca digo que tenha certeza.
Mas tiveste uma experiência ou não tiveste?
Não, que tive. Só que
como eu falei, foi, não?
Não, a diferença é esta. A diferença é que entre admitir que algo existe e admitir que eu tive uma experiência que pode ser verificada ou pode ser apenas minha, pessoal.
Estás cheio de medo.
Não,
é uma questão de medo. Estás
cheio de medo. Não é medo.
Lá está, é o raciocínio cético a funcionar. Porque se nós formos acreditar que tudo o que nos acontece que não é explicável à partida faz parte do campo paranormal, então qualquer
Sabes
coisa
qual é o problema?
Qual é o problema?
Nós somos seres humanos e como seres humanos somos casmurros e deixamos acreditar. Por exemplo, tu tens que 5, 6 sentidos? Tens 5 que são verdadeiros, não é? Pelo óbvio, não é? E diz-me uma coisa, se eu estiver atrás de ti a olhar para a tua nuca e tu não me ouves, não me vês, não me sentes, tu sentes-me?
Eu percebo o que estás a dizer, sim.
O sexto sentido.
Portanto, eu percebo o que é que estás a dizer. Eu quero aqui esclarecer uma coisa. Eu não tenho medo, não é uma questão de medo. E nem estou a dizer que não acredito ou deixo de acreditar.
Claro.
O que eu estou é... Aliás, eu não me... Portanto, eu desde que aprendi a ler, a primeira coisa que fiz foi chegar a casa e começar a ler livros sobre hipnotismo, espiritismo e tudo isso. Eu sempre me debrucei muito sobre isso.
Eu era OVNI, eu gostava de ler sobre OVNI.
também. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. E, portanto, o que eu acredito é que se todas as experiências forem do campo do físico, não explicam nem metade daquilo que acontece, pelo menos na minha vida. Portanto, eu estou aberto a estou aberto à possibilidade de haver realmente uma realidade extrafísica, a qual eu ainda não compreendo e não conheço completamente. E por isso é que eu tento manter uma mente aberta. Em vez de dizer que acredito, uhum, que é isto ou aquilo, eu prefiro dizer que estou aberto à possibilidade de que realmente essas experiências sejam reais.
Mas qual foi o teu episódio?
Foram vários, sei lá.
Episódio do convidado cheio de medo, António. Não, peço desculpa, cético.
Ok.
Conta-nos uma dessas experiências.
Ok, acho que aquilo que mais reflete o que as minhas experiências são é ver algo através de alguém. Isto parece estranho, é? Só que isto acontece muito quando... tem acontecido muito, especialmente desde que eu entrei neste fórum do Portugal Paranormal e há pessoas que relatam histórias que me interessam bastante e eu gosto muito de estar nos sítios físicos onde essas histórias passam, porque, pronto, acredito, lá está, que a informação passa sem ser dita por alguém. Se tu estás num sítio...
Mas diz-me uma coisa, quando estás nesse sítio, consegues sentir algo? Energia?
Sim, consigo interpretar algo, sim, e receber até.
Mas diz lá um caso.
Pronto, um dos casos foi de uma rapariga que... estava em casa sozinha com os filhos e dizia que... deixa-me ver se eu me lembro do início da história dela. O que ela dizia era que tinha uma presença lá em casa, aliás, duas. E dizia que essas presenças já tinham manifestações físicas. E as manifestações que ela relatou eram realmente muito... atender para o violento. Não necessariamente violentas, mas era atender para o violento. E isto são coisas que me interessam a mim porque são muito fortes. E experiências fortes é o que me puxa. Então falei com ela e em conversas na internet eu comecei a descrever-lhe a casa dela. E eu nunca conhecia a rapariga. E ela estava-me a dizer que sim. As descrições correspondiam à casa que ela, onde ela estava. E até cheguei a descrever-lhe os filhos dela, que estavam ao lado dela, com as mãos sujas de chocolate e tudo isso. Portanto, eu vi através dela... Ou eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Não estou a dizer que isto é uma
situação... Mas vamos cá ver. Ela disse-te isso de que forma? Por telefone?
Não, escrevendo através de um conversa.
E será que tu não podes visionar isso? Assim? Pelas descrições várias que ela tinha.
Não, o que eu quero dizer é que eu, pronto, isto tudo foi apenas um prólogo para explicar que o que acontece muitas vezes é passar pela experiência como se eu fosse a outra pessoa.
Mas isso também me acontece a mim, sabes?
Pois, exatamente.
Por exemplo, eu?
Sim.
Não exatamente como lhe acontece a ele. Eu consigo, às vezes, através de uma foto ou de estar a falar com a pessoa, e ver exatamente o que é que está a passar ou normalmente o que é que aquela pessoa faz. Entendem?
Não sei, mas estou a começar a ficar com medo deste programa. Vamos já agora introduzir uma pessoa nova nesta emissão. É alguém que vocês eventualmente conhecem. É o João Romão, que é programador.
Que nós conhecemos por outro nome.
É verdade. Mas ele é informático e fundador, aliás, administrador de dois sites que são uma referência para vocês os dois, penso eu. Um deles é o portugalparanormal.com. E o outro é tenhamedo.net. Xisa, este nunca irá. E além disso, nenhum dos dois eu irei lá pôr os pés alguma vez. Mas não porque não tenho interesse por este
mas
assunto.
Mas devia, sabes? Porque
tenho assim, medo disto. Depois posso ter pesadelos com. Eu não quero. Quero dormir calmo com a luz apagada. E depois vou começar a dormir com a luz acesa e não quero isso. Até porque a luz.
Dorme acompanhado.
Pois também pode ser verdade. Mas agora, deixa-me colocar aqui em linha o João Romão. Olá, João.
Olá, bom dia.
João, eu não sei se estavas a ouvir aqui estes dois. Devo-te confessar que estou cheio de medo. Portanto, tenta acalmar-me um pouco. Estou um pouco nervoso. Mas tu, como fundador e administrador destes sites, qual a história de todas elas que já foste lendo que mais te recordas como um episódio absolutamente esclarecedor a este nível? Lembras-te de alguma história que gostaste de sobremaneira?
São várias. É complicado.
Elegeres uma, não é?
Exato. Porque são várias, são tudo experiências muito pessoais.
Sim.
Porque, pronto, que as pessoas passam, são vivências, às vezes muito, muito pessoais, e acaba por ser até um grande desafio para as próprias pessoas estarem
a revelá-lo.
A expor esses casos. Exatamente. Porque geralmente as pessoas fecham-se muito. Nestas percepções que têm e não falam com ninguém porque vão julgá-las que estão malucas ou têm esse receio e fecham-se e este site, principalmente o Portugal Paranormal, é tentar dar às pessoas, portanto, ajudá-las, não é? a inserirem-se em todo um grupo, num grupo de pessoas que passam por estas experiências diariamente, e também para serem ajudadas e para verem que não é nada de estranho, são coisas que acontecem, são coisas, nós chamamos paranormais, mas que acabam por ser normais, são coisas que estão explicadas. E pronto, e basicamente foi isso que me moveu a avançar com este fórum. Portanto, não é uma questão, não é, uma pessoa não tem que ter medo. Muitas vezes o medo origina-se do quê? O medo origina-se da falta de conhecimento. As pessoas, quando não conhecem determinadas coisas, têm medo. E é isso que acontece nas pessoas quando inicialmente começam a ter estas percepções. As pessoas começam a ter essas percepções, têm um certo medo e vão e procuram respostas, mas muitas vezes nem sabem a quem é que é onde procurar essas respostas.
Repara, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta, João, que é, no meu caso muito pessoal, sei muito pouco do paranormal, como todas as pessoas, há pouco falávamos sobre isso, e eu tenho medo do assunto, mas não me esquivo a ele, aliás, estou a fazer um programa sobre ele. E a verdade é que uma das questões com as quais eu me debato é qual é a vantagem de eu entrar no meio, de eu saber mais sobre isto. Normalmente, o que fica é que quem entrar neste meio vai começar a ficar perturbado. Ora bem, se eu tenho uma vida calma, para que é que eu vou começar a ficar perturbado com isto?
Aliás, eu até acho que é mais um bocado ao contrário. Desculpa,
acho
que
é.
Exatamente. Eu acho que é exatamente também ao contrário. Eu pessoalmente não tenho, quer dizer, já tive algumas experiências, poucas, mas não sou uma pessoa que estou constantemente a ter este tipo de experiências. Mas a informação, uma pessoa estar informada, eu penso que é útil e ajuda as pessoas a melhor compreenderem os outros.
Sim, mas há aí uma coisa que tu disseste.
Sim, isso é a parte boa.
Há aí uma coisa que o João disse que, pronto, eu aí não concordo, simplesmente, porque não é uma questão. Pronto, agora sim, é a minha mente cética a funcionar e a verdade é que eu investigo os assuntos e falo com muitas pessoas e tento eu próprio deslindar as minhas próprias experiências, mas a verdade é que daí a dizer que as coisas estão explicadas é um grande, grande passo. Podemos é, com os nossos relatos conjuntos e através do nosso conhecimento comum, chegar a alguma base que faz sentido para todos. Mas daí a dizer que está explicado, a partir do momento em que não se pode provar, não está explicado. E, aliás, o João também é o locutor, é outro locutor do nosso programa de Crónica Paranormal e nós fizemos um programa sobre como é que seria possível aplicar o método científico à investigação paranormal. E, portanto, é isso que se pretende, é arranjar provas para poder explicar, para chegar a um conhecimento mais sólido. Mas neste momento não existe.
Por exemplo, o vosso discurso é um discurso, curiosamente, muito, muito, muito racional até, parece-me. Mas aposto que mais metade dos ouvintes que estão a ouvir este programa estão a dizer cambada de malucos. Não é?
Se calhar é por isso é que não se fala tanto no assunto, não é?
Como é que vocês, por exemplo, eu ainda não fui ao vosso fórum a Portugal Paranormal. Vocês eventualmente devem ter muitas pessoas que escrevem e que deixam a sua opinião, comentários. Como é que vocês lidam com os céticos?
Realmente há lá um certo grupo de céticos, o que é ótimo para apimentar a discussão, mas tentamos lidar da melhor maneira possível. Eu pessoalmente até acho que é muito bem-vinda a presença deles, porque nos obriga a ter um discurso mais, como dizias, racional, do que propriamente crente, sem fundamento. E eu prefiro ser obrigado a justificar o meu ponto de vista em relação ao paranormal do que simplesmente entrar numa comunidade que acredita em tudo e mais alguma coisa, e eu gosto disso.
Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ao que disse aqui o António Rodrigues?
Está ótimo.
Espetáculo. Eu vinha com o discurso preparado, eu não dormi, não, cheio de sono.
Já agora, vocês já viram um filme paranormal ou não?
Eu vi.
O Atividade Paranormal.
Vi
Atividade
ontem.
Paranormal, não é?
Viste ontem? Eu também vi ontem à noite, última sessão.
Olha, se calhar estávamos a ver ao mesmo tempo.
Também viste ontem, João?
também vi, não foi ontem, mas foi anteontem.
E ela? E ficaram cheios de medo?
Não.
Não, pelo contrário.
Eu acho que o paranormal naquela história realmente era o casal em si.
Sim,
transcende um pouco a realidade.
Ok, ok, pronto.
Sim, transcende um pouco a realidade. Isto é, acaba por ser pouco real, é isso?
Sim, sim.
Não, não.
Quer dizer, vamos lá com calma.
Exato, não. Há coisas que são perfeitamente passíveis de acontecer. Mas há outras que...
Diz-me uma coisa, passível de acontecer, analisando o filme, e outra coisa, não passível de acontecer. Atenção, que não vamos revelar o final do filme, não é verdade?
Pois, exato. É que... O final do filme tem, eu não vou revelar, obviamente, mas tem uma das coisas mais difíceis de acontecer. Um dos finais, o final que foi
exato,
pelo Spielberg, porque o final original é muito mais real, digamos assim. É muito mais passível de acontecer do que aquilo que...
Como é que é isso? O filme tem dois finais?
Tem dois finais.
Eu sabia.
Tem.
Mas já viste os dois finais?
Já.
Mal.
Vi o fim alternativo na internet.
Ah.
Só a parte final.
E gostaste mais do final alternativo, é isso?
Sim, porque é precisamente há mais probabilidades de acontecer do que o final que vemos no cinema.
Eu como sabes que há algo de assustador que poderá, poderá não, já acontece, é algo que tudo indica que será a grande moda dos próximos tempos. Eu penso que já é uma realidade, que é o facto de o 3D começar a ser utilizado nos filmes de terror. Filmes de terror ou suspense. Pois. Eu devo confessar-vos que já me assusto com filmes de animação, portanto, desenhos animados. Quanto mais de suspense.
E quanto mais em 3D.
Eu acredito que em 3D há pessoas que podem ter um AVC.
Pelo menos um aneurisma ou qualquer coisa.
Qualquer coisa, tipo. Pá, por favor, se têm emoções fortes, não vão nunca ver um filme de suspense ou de terror em 3D, porque deve ser absolutamente assustador.
Eu acho que, pelo menos neste caso, a atividade paranormal, o que é mesmo embrenhar na experiência daquele filme, não é necessariamente o 3D, mas sim ter um bom sistema de som. E uma pergunta que estavas a fazer é onde é que está o verosímil. O verosímil e aquilo que já passa um bocado daquilo que nós achamos que é a realidade. No filme há muitas manifestações de ruídos numa casa, não é? O filme passa-se maioritariamente numa casa e há muitas manifestações de ruídos e os ruídos que se ouvem nessa casa são muito idênticos a investigações gravadas com máquinas de filmar que eu próprio já vi de poltergeist. Não sei se conhece o termo poltergeist.
Sim, claro.
Pronto, para quem não conhece,
lembra-me logo o filme, não é?
Pois.
Poltergeist significa exatamente o quê?
Vem do alemão. Acho que o João até é capaz de saber responder melhor.
João.
Portanto, significa, traduzido mais ou menos à letra, significa espíritos ruidosos.
Já agora, antes de continuarem, a verdade é que quase todos estes fenómenos do paranormal, quando visionados em filme, o som tem uma importância muito maior do que tudo o resto.
Sem dúvida.
Se nós analisarmos friamente um filme sobre esta temática, perceberemos que 80% do filme é sobre os barulhos que se ouvem. E depois há um frame de uma imagem. Finalmente aparece uma imagem que traduz todos aqueles barulhos que ouvimos durante o filme. Não, não é verdade. O barulho é absolutamente...
Eu acho que...
Mas isso nos filmes de terror também é assim, não é? Pois. Para dar aquele impacto.
Pois, e neste em concreto, estas coisas muitas vezes são precisamente assim que começam. Aí está a parte que há pouco estávamos a falar, as coisas tais passíveis de acontecer. As coisas, geralmente nestas situações, é assim que começam. Começam com pequenos barulhos, as pessoas começam a ouvir passos, até que chega a uma certa altura... começam a ver vultos e desencandeia-se ali uma série de fenómenos.
Estou aqui a rir porque eu estou a ver o Fernando e o Alvin a pôr a mão na cara.
Não, vocês estão perante alguém e eventualmente poderá ser a primeira vez que estão a falar com alguém que nunca viu um filme de terror e sabem porquê? Porque tenho medo.
Essa experiência disso. É metade desta que
não,
eu
como
a
ver. Eu sei que tenho medo, não vou ver.
Mas olha que é uma ótima experiência.
Não é. É assim. Não, no meu caso, porque os poucos filmes que eu vi que eram parecidos com filmes de terror eram filmes de suspense e eu acabei por ser perseguido por esses filmes durante várias semanas e disse nunca mais me apanham.
Tens de ver, mas acompanhado.
Isso foi uma coisa que eu não fiz, que toda a gente com quem eu queria ir ver o filme acabou por se cortar à última da hora. Eu fui vê-lo sozinho ontem e foi interessante estar lá no El Corte Inglês e estar a ver no póster a dizer não vá ver sozinho, e eu comi pipocas e a pensar, espetáculo, este é uma experiência única, de certeza.
Olha, deixa-me colocar aqui alguém ao telefone, que é o Renato Rosa, que é de Vila Nova de Gaia, que já está aqui aqui há algum tempo. Renato, olá.
Viva, muito boa tarde.
Estás bom? Estavas a ouvir o João Romão, também o António Rodrigues e a Raquel Loureiro. Sobre isto, o que é que tens a dizer? Já tiveste alguma experiência neste domínio?
Bah, ter uma experiência tive, mas é assim um bocado complicado de contar. Complicado e difícil.
Essas são as melhores de todas.
Bem, essas, como é óbvio, vamos-te obrigar a contar essa história difícil e complicada, não é?
Agora estou curiosa.
Vamos a isso, Renato.
Foi numa viagem que eu estava a fazer do Porto para a Espanha, era para aí meia-noite, e numa zona antes de chegar a Barcelos, na A3, estava tudo escuro, não tinha iluminação, e eu tive a percepção que um vulto me entrou pelo vidro da frente e se sentou no banco do pendura. Eu ia sozinho, ia com o rádio desligado. O certo é que eu, durante 30 a 40 quilómetros, não consegui sequer olhar para o lado direito, porque a minha percepção é que estava ali alguma coisa ali ao meu lado. Eu tremia por todo lado, eu tenho medo dessas coisas, sou um bocado cético, mas respeito muito, lá está aquela situação do respeito-medo. E basicamente foi isso. Isso aí atormentou-me e hoje lembro-me dessa situação como se fosse hoje.
Vocês acreditam que ele contou a história e eu fiquei agora com pele de galinha? Quantos de vocês acham isto normal?
Quando eu falo nisso, eu tremo.
Sim, agora estou a tremer outra vez.
Normal,
vou acabar com este programa. Vou acabar com o programa para as pessoas não ficarem com medo.
Ainda por cima estamos quase na passagem de ano.
Também estás cheias de medo a ouvirem isto.
Aposto.
Então, mas como é que resolveste? Como é que não olhaste para o lado?
Eu não consegui olhar para o lado. Eu tinha
sabes, alguém já me aconteceu isso. Não Sim. conseguir sequer olhar. Eu estava num autocarro. Agora você. Eu acho que o António já sabe desta história.
Não sabes sei, no não. autocarro o que é que aconteceu.
E senti que alguém estava-me a tocar nas pernas.
Mas isso é possível.
Sim, eu estava sentada na parte traseira do autocarro, tinha pessoas de ambos os lados. E não conseguia sequer olhar nem para os lados, nem para as minhas pernas. Fiquei completamente, ou seja, não me conseguia mexer. Mas depois, aquilo durou bastante tempo, consegui olhar para os lados e ambas as pessoas tinham as duas mãos à vista, não me estavam a tocar.
Ah, mas espera aí, estavam a tocar-te nas pernas com as mãos?
Eu sentia alguém a tocar-me nas coxas, pronto, vá lá. Mas não estava ninguém a tocar-me. Estava a ser estranho.
Tudo tem que ser mau no paranormal.
Estava a ser estranho.
Vamos cá ver, eu agora vou fazer uma pergunta, vocês não me levem a mal, mas dentro do domínio paranormal não há relatos de alguém, sei lá, que tenha aparecido uma rapariga loira e exótica? Não acredito nisto.
Mas sim, aliás, há um relato meu no Portugal Paranormal sim. que diz que quando eu fui à Suécia, estou a brincar.
Mas porquê que tudo no paranormal tem que ser mau? Podia
é paranormal,
isto.
Não é tu?
Mas se for paranormal, tem que ser sempre negativo.
Não tem que ser mau. Muito pelo contrário até. Eu acho que, pelo menos aquilo que eu leio nos relatos, na grande quantidade de relatos que me caíram nas mãos,
sim.
é que, portanto, a ideia que me parece comum a todos é de que há uma espécie de pedido de ajuda. Sim. Se é que existe realmente uma espiritualidade e uma vida após a morte, e se realmente há a capacidade de entrar em contacto com alguém que ainda está deste lado, por assim dizer.
Sim.
Então parece-me que esse contacto vem no sentido de pedir ajuda.
Já tive algumas experiências assim.
Mas eu posso fazer uma pergunta?
Sim, sim.
Isto paranormal envolve fantasmas, assombrações e coisas assim de género. E agora, bruxarias, exorcismos...
Pronto,
terá algum fundamento de verdade?
Bem, a bruxaria...
Boa pergunta, boa.
Boa mesmo.
Sim, pronto. Eu acho que o paranormal é um bocado tudo aquilo que faz parte do campo do inexplicável. E a bruxaria até hoje ainda está para ser provada. Portanto, se há quem acredite nela e que diga que funciona, e há outros que também há quem não acredite. Mas a teoria base de toda a bruxaria é de enviar energia para o universo com uma intenção. Se eu quiser lançar um feitiço a alguém, tenho uma intenção sobre essa pessoa, lanço a intenção para o universo, por assim dizer, e eventualmente a ideia de influenciar a vida dessa pessoa positiva ou negativamente. Com o exorcismo são coisas diferentes. O exorcismo é quando nós estamos na presença de um espírito que está a ter uma influência negativa sobre a vida de alguém. Não é necessariamente uma pessoa viva que está a influenciar outra pessoa viva, portanto já não faz parte do campo da bruxaria, mas faz parte do campo da espiritualidade e da vida após a morte, em que um espírito está realmente a afetar negativamente a vida de alguém e é chamada outra pessoa para limpar o espaço, por assim dizer, para exato, fazer com que este espírito se vá embora. Mas sim, tudo isto pertence ao campo do paranormal, sem dúvida, porque ainda não é explicado.
É, porque isso eu já vi desde galinhas com o pescoço cortado a deitar sangue para dentro de um copo de whisky.
Estamos a falar de voodoo neste caso, não é?
Diga?
Estamos a falar de voodoo neste caso, acho eu.
Sim, eu não percebo muito bem isso do voodoo, bruxaria.
Ou alguém ia fazer então um arroz de...
De cabidela muito estranho. Dentro de um copo
estranho.
Isso não passei à beira de uma estrada, é um bocado...
Pois.
Bem, eu lembro-me que há cerca de um ano e meio tivemos um relato de alguém. O tema era de novo paranormal. Como estão a ver, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. E alguém relatava uma experiência de voodoo que tinha a ver com uma bonequinha que era enterrada num sítio. Bem, e depois dessa pessoa relatar essa experiência e do que tinha feito. Choveram telefonemas na rádio, não de céticos, mas de pessoas que queriam saber quem é que tinha sido a pessoa que tinha desvendado o voodoo. E eu achei isso. Foram dezenas e dezenas de telefonemas que nós recebemos. Por isso há muitas pessoas interessadas no assunto que acreditam nele, não é?
Ainda agora, recentemente, no Brasil, houve aquele caso, quer dizer, um caso macabro de bruxaria em que colocaram. Penso que foi o padrasto da criança, de um bebê, que encheu o corpo do menino de agulhas.
Sim, sim, sim. Esse caso é absolutamente
incrível.
E é um caso bastante recente e não é o único.
E não tem marcas. A criança não tem marcas no corpo das agulhas. Não sabem como é que foram metidas lá dentro.
Mas isso confirmou-se que foi um caso de bruxaria? De voodoo?
Sim, isso está ligado a um caso de voodoo, por acaso é a primeira vez que eu esqueço.
Ou o padrasto era mesmo. Não me funcionava com o baralho todo?
Eu acho que se calhar eram as duas coisas.
Sim. Se calhar podemos equilibrar aí as duas. Podemos equilibrar aí as duas possibilidades.
Ainda aqui há uns anos eu ouvi uma história de uma rapariga que no Campo Alegre parou nos semáforos e foi tirada dentro do carro e levou 50 e tal facadas só nas pernas e nos braços.
Mas isso não. Acho que isso pode ter sido uma questão de.
Foi isso.
Violência,
é diferente. Isto aqui parece que terá sido mesmo um ato mesmo totalmente condenável de alguém que decidiu fazer um ato de bruxaria ou de magia negra, chamemos-lhe assim, contra uma criança. Pelo menos eu acho que esta pessoa até depois admitiu, não tenho a certeza, mas
sim,
penso que admitiu. Teve duas cúmplices, salvo erro. Mas não é a primeira vez que algo deste género acontece.
Já agora é curioso que, já que falamos em França, deste caso francês, absolutamente singular, há bem pouco tempo também deram conta de que iriam fazer um bonequinho voodoo com a imagem do Sarkozy. E ele tentou impedir que isso acontecesse. Vocês ouviram falar sobre isso?
Isso é muito curioso. Não.
Não.
Até que ponto é que isso pode de facto influenciar?
Eu acho que é preciso acreditarmos. Porque isto é tudo a nível de energias, não é? Se tu não acreditas em algo, eu penso que esse algo não te vai atingir. Penso eu.
Eu acho que o que tu acabas de dizer, no fundo, quase que resume tudo aquilo que estamos a falar, não é?
Sim.
Só te deixas afetar se acreditares um pouco naquilo. Sabem a que é que isto me está a levar? Está-me a levar a uma coisa curiosa que é. Até as próprias críticas que te podem fazer a nível pessoal só te afetam
claro.
Se tu acreditares um bocadinho nelas.
Ou se pelo menos deres o benefício da dúvida.
Exatamente.
Se pelo menos deres o benefício da dúvida, é claro que.
Lá está as energias.
Vamos ter com as bases.
Se tu não tiveres a certeza de que aquilo é mentira. Não, podes ficar irritado com o que estou a dizer. Mas se não tiveres a certeza que aquilo é mentira, então sim, aquilo pode. É que pode afetar.
Surtir efeito, exatamente.
É verdade.
Exatamente. Lá está, mais uma vez. Isso é um ótimo mecanismo de bruxaria, que é lançar uma energia sobre alguém. Pode ser uma energia crítica, mas pode ter algum fundamento de verdade e outra pessoa ficar abalada com isso.
Claro que sim, as energias abalam sempre. Se tu estiveres a ver de uma pessoa que está mesmo em baixo, acabas também por ficar em baixo.
Sim.
Não
sim.
É? Se ela estiver bem, tu também ficas bem. Pronto. Energia.
Pronto,
isso é verdade. Aliás, nós vemos na nossa Assembleia da República. Não, há uma coisa
isso que é paranormal. Isso é que é inexplicável.
Isso é absolutamente paranormal. Aliás, todos.
Eu também queria ter lá um trabalhito.
Sério. Mas é que aquilo há lá uma coisa. Há um Há um episódio recorrente na Assembleia da República. Todos os dias, a toda a hora, basta vermos um discurso de qualquer deputado e há sempre alguém que está atrás a dizer: muito bem, muito bem. Vocês já viram isto? Já, o que é que ele diga que é? Vamos daqui a pouco, estamos contra. Muito bem, senhor deputado, muito bem. E está ao lado, não é? E isto basicamente o que significa é que aquela pessoa que está. Aliás, e depois há outro episódio. Dentro deste domínio, há outra coisa que acontece também. Enquanto na bancada parlamentar, portanto, ligada à pessoa que está a intervir, ouve-se este está muito bem repetido. Muito bem, muito bem, esse muito bem.
Muito bem, muito bem.
É muito bem com classe. É, aquele de burguês, muito bem, não é? Muito bem, muito bem. Estou muito bem na vida, mas muito bem, também sou desculpa. E depois há sempre as imagens da pessoa para a qual ele está a falar. Já repararam que normalmente, se ele está a falar para o ministro da administração interna ou para o primeiro-ministro, invariavelmente o primeiro-ministro está ao telefone. Como que eu digo, rapaz, eu não estou a ouvir nada daquilo que estás a dizer. Para mim é igual. Olha lá, ontem aquela história da antiga, que eu fui expulso. E daí, porque o senhor não é muito bem, muito bem. É que é uma imagem que realmente nós vemos todos os dias. Sim. Isto não é absolutamente paranormal.
Eu acho que sim, eu acho que funciona como na televisão. Eles são pagos para estar ali a bater palmas.
Ia ser muito bem,
sério?
Muito bem.
Ia ser muito bem.
Bom, mas há que dizê-lo com convicção, só não funciona. Mas também tem de ser um bocadinho à toa, bem visto.
Já agora, deixa-me fazer uma outra pergunta, que é: Portugal é um país no domínio paranormal muito fértil?
Eu acho que sim.
É muito fértil.
Eu acho que sim, e também como qualquer outro país, talvez, mas...
Não.
Nós somos um país cheio de história e histórias, não é?
Qual é o país que tem maior tradição?
Talvez a Inglaterra.
Paranormal? Tradição paranormal? Existe uma coisa chamada tradição paranormal.
Deve haver. Vamos fazer a pergunta de outro modo. Onde é que existem mais fenómenos paranormais, mais relatos?
Se calhar na América, não.
Pois, mas isso também tem a ver com a quantidade de pessoas que lá vivem.
Pode ter a ver com a quantidade de pessoas que lá vivem, mas, por exemplo, os fenómenos de bruxaria, muitas das vezes, têm a ver com a
tribal, não é?
Sim, com países terceiro-mundistas.
Não necessariamente. Porque há um fenómeno que utiliza meios...
Há países em que a bruxaria é... Eu outro dia estava a ver um documentário absolutamente impressionante de pá, de que país era? Adorava dizer-vos, mas agora esqueci-me. Foi na SIC Notícias, em que muitas das pessoas iam para tribunal com o próprio irmão porque o condenavam dele de... Imagina, porque o pai morria, a culpa tinha sido do irmão, porque tinha feito uma bruxaria. E estavam em tribunal para discutir isso. E normalmente, naquele caso, era o juiz que estava a tentar dar uma volta ao seu próprio país, de onde era oriundo, dizendo que normalmente tentava explicar-lhes que aquilo não era bruxaria nenhuma, que o pai tinha morrido pela idade que tinha, que a coisa não tinha sido por aí.
Isso é extraordinário.
Que país seria este?
Não faço ideia como é que se pode levar um caso de bruxaria para tribunal,
mas é verdade.
A verdade é que também houve aquele filme, já que estávamos a falar de filmes, houve um filme que era O Exorcismo de Emily Rose, em que foi... Também, foi um que eu vi e gostei bastante, em que foi a primeira vez na história dos Estados Unidos, creio eu, que foi nos Estados Unidos, que...
Foi na Alemanha. Um caso real.
Sim, o caso real foi na Alemanha, pronto, em que um tribunal ilibou um padre com base em possessão. Portanto, eles admitiram que a rapariga estava realmente possuída e ilibaram as tentativas do padre de ajudar a rapariga, que diziam que a tinha levado até à morte. Mas eles ilibaram o padre com base em possessão.
Isso é verdade.
O que é um facto é que hoje penso que foi dado como um caso de epilepsia.
Ah, pois, certo? Sim.
A rapariga estava doente, só que a família era muito votada à Igreja Católica e pronto, e não, nunca quis levar a rapariga a médicos e sempre se refugiou na Igreja.
Já agora, não acham que à medida que vamos tendo mais informação, o advento da internet, que nos permite uma maior circulação e mais veloz circulação de informação, não acham que isso pode contribuir para a divulgação de fenómenos paranormais, mas também pode contribuir para rapidamente encontrarmos uma resposta lógica para o que aconteceu? Isto é, quando não havia informação, a divulgação de mitos que não eram reais era muito mais fácil de acontecer.
E também creio que, havendo menos pessoas com quem debater um assunto, como era o caso antes de haver internet, também uma pessoa acaba por criar a sua própria explicação para um fenómeno e não acaba por não, como se diz, não confrontá-lo com outros relatos idênticos. E neste caso a internet permite-nos isso, tal como o fórum que nós estávamos a falar.
Aliás, hoje em dia não podes dizer que determinada coisa aconteceu sem esperares que 24 horas depois não tenhas imediatamente uma resposta de alguém, mesmo que não seja correta. Pois, mas alguém te vai responder e tentar explicar
quase
aquilo.
Quase certeza.
Não é? Quase certeza.
Eu advento da internet.
E ainda bem que
ainda bem que sim, exato.
Não é? Olha, vamos colocar aqui alguém em linha, também de Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia é o novo entroncamento, querem ver? Olá. Okay. É o Paulo Colasso. Olá, Paulo.
Olá, bom dia.
Bom dia. Ah,
não, desculpem lá. Epá, eu
isto é boa noite, não é?
Completamente desorientado. Mas, claro, olá, boa tarde.
Que boa tarde, é boa noite, não é? Não, sim, também pode ser boa tarde. E então, neste caso, Paulo, estás em Vila Nova de Gaia.
Por acaso não estou, mas moro lá, vivo lá, mas não sou lá. Mas neste momento estou a trabalhar, o que é absolutamente paranormal. Não
é? É muito isso paranormal, é. Sobretudo numa data destas, não é?
É assim, há uma situação que aconteceu comigo já há muitos anos atrás, tinha por aí 11 anos, isto foi em Tavira, várias pessoas viram, nós vimos na linha do horizonte um objeto tipo charuto, não é? Pronto, e não fui só eu que vi, portanto, estavam para aí umas 15 pessoas, um objeto tipo charuto no horizonte, e depois esse objeto teve bastante tempo a pairar, deveria estar aí cerca de, não sei, talvez uns 300 metros da praia, que tem uma ilha, não é? Muita vida. 300 metros da praia, nós estávamos para cá da ilha, e depois, como esvoaçar nebuloso, pura e simplesmente desapareceu. É assim, na altura ficámos a pensar que teria sido alguma coisa que a gente fumou e continuámos a comprar à mesma pessoa, porque era muito bom. Anos mais tarde, eu li um livro, onde havia relatos de todo o mundo, precisamente dessas cenas em forma de charuto.
Sim, o forma de charuto é realmente um dos relatos mais recorrentes de avistamentos de OVNIs, é mesmo?
E quer dizer, eu anos mais tarde percebi que estive perante um fenómeno extraterrestre, possivelmente, não sei se foi ou se não foi, E na altura devia ter prestado mais atenção.
Também cuidado, não é? Que tinhas, não ias ter assim muito mais atenção, não?
Ai não, naquela idade já dava umas voltas, já devia ter tido mais atenção.
Olha, já
agora, pá, deixa-vos aqui este caso, é assim, acredito, é assim, acho que não somos os únicos no universo, seria assim um bocado arrogante da nossa parte, mas é assim,
mas porque,
os homens podiam arranjar umas naves mais jeitosas, também em forma de charuto, não é?
Sei lá,
com os brilhantes, ou uma cena assim.
Com os brilhantes. Mas já agora, há aqui alguma coisa. Todas as pessoas dizem isso. Ah, isso seria muito egoísta da nossa parte, sermos só nós sozinhos. Mas a verdade é que fomos os únicos que fizemos tentativas para conhecer. Não é?
Não sabes isso?
Ah, pá, se os outros existem, também eles não têm interesse nenhum em nós.
Então, mas daí os avistamentos, não é?
Eu penso que têm interesse, não, mas eles não precisam dizer olá, eu estou aqui.
Porquê que eles não descem? Foi essa a pergunta.
Olha, e para acabar, que agora vou almoçar.
Almoçar ou jantar?
Jantar. Lá estou outra vez. É assim, e para acabar, eu acho que é assim, eu acho que eles nos andam a estudar e acho que já estão entre nós. Agora esta é a minha opinião.
Eu também.
Eu não sei mesmo se essas pessoas que estão em estúdios não serão.
Eu sinceramente, sabes o que é que eu acho? Acho que nós, terráqueos, nunca fizemos nada verdadeiramente que eles percebessem que são bem-vindos.
Não fizemos, Alvin.
A única coisa que nós fizemos foi o Estádio da Luz, que pronto, tem contribuído.
Nós fizemos para isso. Então, repara, nós elegemos pessoas para a Assembleia da República.
Também é verdade.
Sim, mas olha, um abraço, eu vou ter que desligar.
Muito bem.
Bom jantar.
Adeus, Paulo. Mas agora, curiosamente, a ideia que eu tenho, que pode ser uma ideia muito boa para os extraterrestres que nos queiram visitar, é um dia. Todos os terráqueos, reunirem e prepararem uma espécie de lanche com uma mesa ao ar livre com chá e bolachinhas.
Dizer bem-vindos.
E pode ser que quando eles virem o chá a fumegar e as bolachinhas, dizem assim: pois estamos a convidar a ir lá.
Partindo do princípio que eles reconhecem.
Bem, se eles andaram a ver os nossos filmes todos de extraterrestres, sabem que não devem pôr os pés na Terra, senão.
Boa, era isso que eu ia dizer.
Estão feitos. Espera lá, mas os nossos filmes, quase todos os filmes de extraterrestres.
Ou eles morrem.
Dão uma imagem deles como
hostis
e invasores, não é?
Há um filme.
Bem, o ET não era, coitadinho.
No ET não é.
Mas também era só um.
Não é? E era feito plasticina.
E nós queríamos fazer-lhe mal.
E era feito plasticina, por amor de Deus.
E tinha um dedo tão giro.
Okay. É verdade.
Mas realmente há um filme agora recente que eu não sei como é que se diz em português, mas em inglês seria traduzido para Distrito 9.
Sim.
District 9. E aí os extraterrestres não são o inimigo. E o filme tem uma abordagem muito interessante nesse aspecto. Mas eu gostava só de dizer mais duas coisas acerca dos OVNIs.
Que aliás, o Distrito 9 tem uma ótima crítica.
Sim, sim, não, e é fundamentada. É um ótimo filme. A outra é, mais uma vez, estamos a colocar os avistamentos OVNIs no campo do paranormal, quando no fundo o que se tenta mais é entrar por uma abordagem científica. Portanto, eu concordo com esta separação dos OVNIs e o paranormal. Pronto, pelo menos é a minha opinião. A outra coisa que eu queria dizer era lançar aqui uma das teorias que mais me interessa acerca dos avistamentos OVNIs, que é, não são necessariamente extraterrestres, mas sim, a viagem no tempo pode tornar-se uma realidade muito brevemente. E há uma teoria que diz que os extraterrestres podem realmente ser não seres de outros planetas, mas nós próprios,
no daqui futuro.
A séculos ou milénios após uma evolução adequada às circunstâncias dessa altura, a visitar-nos a nós no passado.
Mas porquê que é tão difícil acreditarmos que não somos os únicos
neste
universo?
Outra teoria,
Claro. Vocês já perceberam que eles nos podem olhar também como extraterrestres?
Claro.
Alguns extraterrestres não olharão, mas como alienígenas, vá, extramarcianos ou
extraterrestres. Sim, é verdade, extraterrestres não podem. Mas é curioso, alguns no mundo possa ser feita uma emissão sobre isto.
Eles podem estar-nos a ouvir até.
Não, podem estar a ouvir e podem estar a fazer uma emissão. Os marcianos.
Eles vão cobrar.
A dizer: olha para esta ideia dos terráqueos. Ouve só esta emissão. Estou a dizer: vamos convidá-los com bolachinhas e chazinho quente, não é? Eles podem estar a fazer isto.
Podem.
Não, é curioso que nós estamos a falar sempre é uma perspectiva um pouco egocêntrica, não é? Estamos sempre a pensar em nós. E eles é que são os invasores e nós.
Mas eventualmente também seremos.
Nós para eles também temos uma
A perspectiva do homem ir a Marte torna-se cada vez mais
fácil. Se eles existirem.
É? Exatamente.
Esta que é esta. Eu por acaso não sei porque é que eles são.
Eu penso que no nosso sistema solar somos os únicos. Noutros, possivelmente, haverá mais pessoas. Pessoas, como quem diz, outros seres.
Mesmo que sejam lesmas, não é?
Sim, alguma coisa há de haver.
Sim, mas até que os conheçamos, vai ser muito difícil, não é?
Bem, pelo menos...
Eu penso que eles não querem ser conhecidos, mas que já andaram por cá.
Olha, e já agora, deixem-me fazer uma pergunta que me parece absolutamente essencial. Em relação a estes dois sites, já vimos aqui o portugalparanormal.com e o tenhamedo.net. Quais são as diferenças entre ambos?
O tenhamedo nasceu primeiro. Porque não havia nada, ou pelo menos nada que se visse em Portugal do género.
Tenhamedo parece-me menos sério do que o Portugal Paranormal. Paranormal dá-lhe uma outra credibilidade.
É mais para, pronto, juntar as pessoas. Juntar as pessoas e criar uma comunidade.
Tenho medo é mais blockbuster, mais comercialoide.
mais Arthur Albarrã.
Mais Arthur Albarrã, muito bem agora.
Exato.
Sim.
Acho que é isso, acho que é mais. Era mesmo para juntar uma comunidade em Portugal, porque acho que estava tudo um pouco disperso e as pessoas tinham que começar a unir-se e a perceber um pouco mais sobre estes assuntos.
Já agora, nunca houve um filme sobre esta temática em Portugal que eu me recorde? Ou já houve?
Bem, já houve. Ok, eu sou um bocado crítico em relação ao cinema, mas admitir que aquilo é uma obra cinematográfica que vale a pena ser vista é outra coisa. Mas realmente houve um filme feito.
Que
se chama I'll See You in My Dreams, pelo menos.
Mas é o filme
curva.
Sim. I'll See You in My Dreams. Do meu bom amigo Filipe Melo, que já cá esteve neste programa.
Eu peço desculpa, Filipe, mas pronto.
É um filme de. É o primeiro filme de
zombies em Portugal.
De zombies.
Isso é sem dúvida.
Foi a primeira experiência.
Não, mas acho que já houve outras experiências. Especialmente é uma coisa curiosa acerca disso é que no cinema amador, uma das grandes abordagens, as primeiras abordagens ao cinema amador por parte de quem está a começar, é realmente utilizar fenómenos paranormais como enredo.
Já agora, há imagens, há algum site, as pessoas só acreditam muito naquilo que vem, de facto, e há algumas imagens na net que circulam. E que são assustadoras.
São feitas.
A grande maioria são feitas.
As assustadoras, decididamente, são feitas.
Ok, vamos.
Portanto, logo aí.
Partindo do princípio que é tudo inventado também.
Há muita informação falsa, na
internet. Sem dúvida nenhuma.
Vocês já viram aquelas imagens dos OVNIs no México, no Novo México?
Não me lembro dessas.
Vocês já viram essas ou não?
Já vi tantas que realmente tantas não sei.
Mas alguma que, em que acreditassem, que dissessem isto é possível?
Pois, o que é bom nisso tudo é que sempre aparece alguém e que explica que aquilo foi feito. Portanto, conseguem detectar, principalmente em vídeos, também em imagens, conseguem detectar certas falhas a nível técnico, não é? Digamos assim. E depois também divulgam. E às vezes até são os próprios autores desses vídeos que fabricam tudo aquilo e que depois, pronto, deixam andar ali algum tempo, não é? E depois, passado uns tempos, dizem: olha, isso realmente fui eu que fiz, fui eu que inventei tudo isto, que isto não existe. O meu passou-se algo idêntico, não tanto em vídeo, mas na área 51 também houve penso que era um jornalista, agora também não sei precisar, mas também fez declarações incríveis que a área 51 tinha OVNIs e forneceu desenhos, e toda a gente na altura acreditou um pouco naquilo, e depois mais tarde veio desmentir. Portanto, há sempre alguém que consegue descortinar muita coisa que se passa por aí, exatamente.
Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado.
Isso é verdade.
Há sempre alguém que nos faz.
Nem tudo será falso, certamente. Mas parece que a experiência mais enriquecedora são mesmo as experiências pessoais, essas aí. Pronto, são mais complicadas de desmentir as centenas e centenas de relatos de pessoas que vão tendo determinadas experiências.
Muito bem, estamos a acabar aqui o programa. Eu recordo a todos que em estúdio estão João Romão, e ele é fundador e administrador dos sites www.portugalparanormal.com e também tenhamedo.net. De resto, poderão aceder a ambos. Aí podem trocar opiniões, se acreditam no assunto ou não, visto vocês não fecharem as portas também para os céticos. Ainda aqui em estúdio tivemos o António Rodrigues. Ele faz um programa na Rádio Next, juntamente precisamente com o João Romão. Esse programa chama-se Crónica
Paranormal.
Crónica Paranormal. Estás tu a dizer que era de memória, Elvi. É verdade, eu sou assim. E também é Raquel Loureiro, que tem o um nome exatamente igual à modelo da Pova de Varzim, que eu sei onde ela é, Raquel Loureiro. Um beijo para ela, gosto muito dela. Tenho acompanhado a carreira dela, tem sido incrível. E também a tua, Raquel. Foi um programa bastante paranormal este. Acho que é bom ouvirmos isto a um dia de acabar o ano, mas não o mundo, como vaticina um filme que anda para aí.
O 2012.
Vocês acreditam que o mundo pode acabar ou não?
Eu penso que não vai acabar, mas que vai haver mais tragédias.
Porquê? Sempre existiram tragédias, não é? Isso faz parte do mundo.
Claro, mas por exemplo, quando a Lua está mais próxima da Terra, existe... influencia em algumas coisas, não é? Por exemplo, os tsunamis no mar, não é? Penso, eu não sou desta área, eu estou a falar um bocadinho do que eu acho, não é? Agora, se vai existir um alinhamento de planetas, é normal que influencie também no nosso planeta, não é?
Como é que se fará um alinhamento de planetas?
É, que... Acho que é simples.
Alguém faz.
Eu acho que é uma maneira que se faz um fio de miçangas, mas sem o fio.
É o melhor.
Tudo alinhado!
O melhor é depois, em 2012, vermos o que é que vai acontecer e depois falamos sobre o assunto.
Muito bem.
Temos de marcar um programa para depois.
Sim, podemos fazer a Crónica Paranormal.
Olha, os sobreviventes.
É verdade, eu espero que sim, que estejamos todos vivos em 2010, que é já aqui ao lado. Estamos há pouquíssimo tempo disso acontecer. Quero desejar um ótimo ano de 2010, que obviamente o Benfica ganha.
Não,
que
é isso que Porto.
Ah, pois
Porto.
É, estou a falar. Porto é de facto um fenómeno também paranormal. Mas parece que.
A admiração pelo futebol é toda parte do fenómeno paranormal.
Para sim, e as pessoas todas que gostam de futebol também são um tanto ou quanto paranormais.
Sempre
não é?
Fixo. Estou a brincar.
Sim, desculpa lá, mas o FQP é o maior.
Fica para o maior. É com esta declaração polémica e absolutamente visionária que acabamos este programa. Quero agradecer-te a ti, Raquel, também ao João e ainda ao António e desejar aos três as melhores.
Obrigado, obrigado. Igualmente.
Então, adeus, bom ano.
Adeus, jovem, bom ano.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt.